da Cultura, que foi aprovado por iniciativa do PCP, que são mais dezenas de milhões de euros que estão a ser neste momento executados no âmbito desse programa, e recentemente o Governo aprovou o novo Estatuto para os Profissionais da Cultura, que é um novo instrumento de natureza estrutural que permite reforçar a proteção aos trabalhadores desta área. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado do PS, Carlos Pereira, eu estou totalmente de acordo com a questão. O PSD, relativamente ao investimento público, diz tudo e o seu contrário. Eu queria só citar uma frase de um responsável máximo do PSD sobre o programa do PSD. Uma frase de 2019, do seu livro. Diz que o investimento público deve ser reduzido para 1,5% do PIB. É uma das principais medidas do seu livro, do responsável pelo programa do PSD. Neste momento, o que está previsto no programa de estabilidade é investimento público acima de 3%. Eu não percebo qual é que é a estratégia do PSD. Por um lado diz que falta investimento público, por outro lado diz que é preciso cortar no investimento público. É uma contradição mas vemos com bons olhos que o PSD esteja a evoluir. Esperemos que não sejam apenas táticas parlamentares e que seja uma evolução sincera da sua posição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora, para apresentar o projeto de resolução 1111 do CDS-PP, tem a palavra a Sra. Deputada Cília Meireles. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O CDS apresenta aqui hoje um projeto de resolução, aliás, dois projetos de resolução, um para que o PRR aqui, a versão final do PRR aqui viesse ser discutida e votada, e também para que haja uma alternativa a este programa de estabilidade. Porque, de facto, Sr. Ministro, daquilo que eu ouvi hoje dizer, é preciso uma alternativa a esta sua visão, que é uma visão da iniciativa privada como parente pobre do Estado Socialista. E a ausência de resposta nas perguntas demonstrou mesmo isto. E, portanto, eu gostava de aproveitar muito brevemente para lhe dizer o seguinte. Em relação à questão que lhe coloquei da abertura de uma residência universitária para filhos de funcionários públicos, o Sr. Ministro disse-me que são os serviços sociais da administração pública como há em qualquer empresa. Não é verdade, e não é verdade por três motivos. Primeiro, não há serviços sociais em qualquer empresa. A esmagadora maioria das empresas em Portugal não tem dimensão para ter serviços sociais. Em segundo lugar, para a maioria das empresas e para os trabalhadores no setor privado, para uma parte muito significativa, houve layoff com cortes salariais. O Sr. Ministro disse aí várias vezes hoje, não houve cortes, não é verdade. Durante a epidemia houve sim cortes para muitos trabalhadores do setor privado e é bom que tenhamos consciência disso, porque eles não têm menos direito que o resto dos portugueses. Da mesma forma, também muitos pequenos negociantes tiveram fechados, ainda hoje estão fechados por obrigação do Estado e, portanto, não são como a função pública, não é como qualquer empresa, porque isto não aconteceu na função pública. E, em terceiro lugar, gostava de lembrar que os serviços sociais são parcialmente financiados com receitas dos impostos, que são um recurso comum que imagino que não seja partilhado com todas as empresas de Portugal. Mas é, de facto, uma visão que é estatizante e que é mais do que isto, é corporativa, é da proliferação da ADSEs e de sistemas diferentes e de carreiras diferentes e de distinção dos trabalhadores e das pessoas em função da sua identidade patronal e não em função do que elas são. Em segundo lugar, gostava de lembrar o seguinte, os projetos que aqui apresentamos são, sobretudo, uma alternativa. O Sr. Ministro apresenta aqui um programa de estabilidade que parte de um pressuposto que é a maior recessão em 2020 desde que há registro e de uma revisão em baixa do crescimento para 2021. E a solução que encontra para isso é sobretudo à volta do PRR e aquilo que lhe disse e que o Sr. Ministro não negou é que 30% do investimento do PRR, apenas 30%, está previsto que vá para incentivos diretos aos apoios às empresas que criam a larga maioria do investimento total, criam 80% do emprego e 85% do valor acrescentado bruto da economia. Da mesma forma, gostava de lembrar que era também preciso uma alternativa que resolvesse de facto o problema que está criado com as moratórias, porque, Sr. Ministro, as moratórias são os problemas que nós deixamos para depois e que o Sr. Ministro escolheu deixar para depois, porque quando escolhe gastar o esforço, não chegou a 5 mil milhões de euros em 2020 de impacto direto no orçamento com as medidas Covid. Este ano é pouco mais de 5 mil milhões de euros. Quando se pensa e quando o Banco de Portugal diz que só com moratórias estão 11 mil milhões de euros, é logo um esforço igual ao esforço orçamental. Isto significa que é um problema que ficou para depois. E eu não vejo essa resposta. Aliás, gostava se pudesse que esclarecesse o que disse o Sr. Ministro da Economia, que diz que já tem um plano para esse aspecto. E depois gostava de saber se é mesmo verdade que o que está previsto no PRR é a capitalização de 1000 empresas, porque eu acho que isto, ao Sr. Ministro, ou é uma gralha, ou isto já é no domínio da anedota. E por último, sobre o investimento público, ao Sr. Ministro, eu não fiz qualificações do investimento público, eu limitei-me a dizer que o que o senhor diz, que houve uma recuperação em 2016, é falso. É que o senhor escreveu uma coisa que é uma falsidade, é objetivamente uma falsidade, e não negou isso. Mas se a acusação que me fez é de que o governo de que eu fiz parte rasgou alguns contratos de obras megalómanas, perfeitamente megalómanas, do ex-primeiro-ministro Sócrates, tipo TGV, pois sim, de facto, filho. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agora, para apresentar o projeto de resolução 1217 do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Obrigado, senhor. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o programa de estabilidade que a Assembleia da República é chamada a apreciar é um verdadeiro ato de fé, em que só acreditam os adeptos indefectíveis do Partido Socialista, pois assenta em pés de barro e é apresentado por uma equipa governativa que nunca, repito, nunca conseguiu cumprir um só dos 6 que já apresentou aos portugueses. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, vamos aos factos. Em 2020, o país registou a maior queda da atividade económica da nossa história recente, registando-se uma redução de 7,6% do PIB, valor bem superior aos máximos conhecidos, 5,1% em 75, 4,1% em 2012. Sabemos que esta queda deveu-se a algo inesperado, a pandemia do Covid-19 e às medidas de confinamento que lhes estiveram associadas. Mas também sabemos que a resposta de todas as políticas públicas em Portugal, apesar, Sr. Ministro, de todos os anúncios e propaganda, foi modesta quando comparada com a dos governos dos nossos parceiros europeus. Na realidade, apenas 2 países mobilizaram menos recursos públicos do que Portugal em percentagem da sua capacidade económica, a Espanha e a Finlândia. Em média, na Europa, a resposta das políticas públicas à gravíssima crise económica e sanitária envolveu impactos orçamentais superiores a 4% do PIB. Mas em Portugal, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, não se ultrapassou os 2,3% do PIB, pouco mais de metade da média europeia. Reflexo da opção pela poupança de meios foi a própria execução de 2020, com a poupança pelo Governo de 7 mil milhões de euros na despesa que estava autorizada pela Assembleia da República, incluindo cerca de 1.500 milhões em investimento público. Reflexo disso é depois o número de moratórias de crédito, quer de famílias, quer de empresas, mesmo em comparação com os outros países europeus. O Governo bem pode lamentar agora este facto, sem compreender, no entanto, que foi ele que empurrou as empresas e as famílias para esse instrumento, empurrando para a frente o problema, na sequência do reduzido número de apoios que realmente disponibilizava a quem mais necessitava. No atual programa de estabilidade, o Governo revê em baixa as previsões de crescimento para o presente ano e em alta para o déficit de Estado face ao orçamento aprovado em novembro último. Claro que o Governo recusa as críticas que então formulámos que o Governo assentava em previsões otimistas e prefere refugiar-se no agravamento da crise pandémica ocorrida em janeiro. Já damos isso de barato. Mas já não é possível ter a mesma benevolência com os números que nos apresenta. O Governo apresenta, por exemplo, um acréscimo face orçamentado da despesa com subsídios num valor de perto de 2,6 mil milhões de euros. Mas o déficit orçamental é apenas afetado residualmente em duas décimas, passando de 4,3 para 4,5, sem apresentar agravamento de impostos. Como consegue este milagre? Fácil. Corta praticamente em todas as rúbricas de despesa, incluindo o investimento público. Estranhamente, que logo a seguir afirma que vai ser a mola da recuperação. Incongruências atrás de incongruências. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, na verdade, a larga subexecução do investimento público é, todos sabemos, uma marca deste Governo. Enorme propaganda em outubro, quando apresenta o orçamento. Sucessivas reduções nos montantes previstos no investimento em abril, com a apresentação do Programa de Estabilidade. Novo corte em outubro, quando apresenta o novo orçamento. E no final do ano, um resultado sempre abaixo da última previsão. Por outro lado, devemos ainda analisar este Programa de Estabilidade para identificar se apresenta a resposta adequada à situação da crise que estamos a viver. O Programa de Estabilidade está à altura dos desafios que a grave situação por que estamos a passar nos lança? Reconhece os problemas económicos e sociais que se impõe superar? Identifica os instrumentos para o fazer? É credível no que se propõe fazer e no que espera como resultado? Infelizmente, a resposta, senhores deputados, é não. Não e não. Por um lado, o Programa de Estabilidade apresenta-se inteiramente dependente do Plano Europeu de Recuperação e Resiliência, isto é, da disponibilização dos fundos previstos neste plano para Portugal, o que depende da celeridade com que a Presidência Portuguesa da União consiga que o processo em curso de ratificação da decisão nos outros países ocorra. Por outro, depende da capacidade de absorção de fundos por parte do Governo português, sobretudo para investimento público, no montante que está previsto de cerca de 10 mil milhões. Só que a incapacidade do Governo de realizar investimento público programado, como ocorreu entre 2016 e 2020, é um risco da não realização do Programa de Estabilidade que agora aparece acrescido. Neste caso, sublinha mesmo o Conselho de Finanças Públicas. Esse risco está acrescido pela ausência de especificação de projetos de investimento em que concretos e quais os montantes anunciados. As próprias balizas macroeconómicas do Programa de Estabilidade aparecem dependentes do Plano de Recuperação e Resiliência, já que, de acordo com o programa, 20% do crescimento previsto supõe a realização da despesa enquadrada nesse plano. Mas os riscos de não realização do Programa de Estabilidade são excepcionalmente elevados e seria da maior importância garantir a sua mitigação. Por outro lado, apresentando-se o Programa de Estabilidade no essencial como extensão do Plano de Recuperação e Resiliência, ele evidencia uma enorme omissão em matéria social, ignorando as consequências da violenta crise provocada pela pandemia. Se a superação da crise social terá de ser por recuperação da economia, ela não pode dispensar nunca o contributo das políticas públicas. Mas essa é uma dimensão relativamente à qual o Programa de Estabilidade se apresenta completamente cego. Face a estas duas mais óbvias facetas do Programa de Estabilidade, a elevada dependência da capacidade de absorção de fundos e